Prefeito Sandro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias. Agradecemos já de antemão mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco.
Mais uma vez, bom dia, Moro, bom dia, Tadeu, Eduardo e toda a população turvense. E ouvintes da Rádio Imigrantes.
Muito bem. Secretário Tadeu, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café.
Bom dia, Moro, bom dia, Sandro, bom dia a todos os teus ouvintes. É sempre um prazer, uma satisfação vir tomar um café aqui com excelentes notícias contigo e com todos os ouvintes.
Muito bem, perfeito. Fazia tempo que não aparecia no microfone aí, né?
Fazia, né, Pinho? É
né?
que tem que trabalhar, a gente não tem tempo, né? Então a gente deixa isso pro prefeito, né?
Então tá
Prefeito
bom.
que vem contar sempre as boas novas aqui.
Um abraço também aqui para o Eduardo, assessor de imprensa também da Prefeitura do município de Ituano. Bom, primeiramente eu gostaria de falar a respeito, até divulguei essa informação hoje aí na abertura do programa, sobre um financiamento de 10 milhões de reais via Finisa, né? O prefeito encaminhou esse projeto de lei para a Câmara. Prefeito, você pode nos trazer maiores detalhes?
Claro. O Finisa, Muri ouvintes, nada mais é do que um financiamento de infraestrutura e saneamento voltado ao setor público com processos de contratação e prestação de contas ágil e simplificada. Essa é a grande sacada, tá? Ela é um financiamento da Caixa Econômica Federal. Isso foi desde 1973, eu acho que foi criado esse financiamento, que é um financiamento ágil para ajudar o setor público, né? Qual é o objetivo nosso? O objetivo nosso, sabendo da maneira como anda andando o governo federal e o governo estadual, essa situação tem nos preocupado por demais, né? Nós temos dinheiro que chegou em 2021, foi discutido em final de 2021 para as obras de 2022. Houve uma eleição e esse dinheiro do governo do estado não entrou mais em nossas contas em 2023. Nós temos um recurso do governo federal, do deputado federal Daniel Freitas, para fazer a rua Maria Sartor Toneto, na ordem de R$ 900 mil reais. Todo o processo que a prefeitura tinha que fazer está feito. Nós fizemos o projeto, nós mandamos para a Caixa analisou, nós licitamos, mandamos para Brasília e estamos esperando o Ministério do Desenvolvimento Regional depositar o dinheiro para nós iniciar a obra. Muito bem. Então, o que que acontece? Com esse acompanhamento que a gente está vendo, que o governo do estado não está repassando os PICs, né? Com essa demora do governo federal de repassar também os recursos para nós dar continuidade nas obras, nós não podemos ficar em casa de pijama, amor. Nós temos que trabalhar e nós temos algumas ações para terminar, tá? Cito, por exemplo, a nossa avenida municipal precisa ser revitalizada. O governo do estado já deu sinais que não vai nos dar. Nós queremos revitalizar e não esperar para 2024, quando vai ser aberta a Serra da Rocinha. Nós temos que fazer já, porque não adianta depois fechar ela enquanto tem movimento. Nós temos que fechar antes. Não dá para esperar, tá? E nós não podemos ficar em casa de pijama. Outra coisa, já passou da hora de nós tirar a nossa garagem do centro da cidade. É impossível hoje uma patrola estar lá no posto de gasolina abastecendo. Nós temos que ter hoje uma garagem com lavação, com troca de óleo e com abastecimento. Então, tu imagina o desconforto de uma patrola num posto de gasolina, botando óleo para ir trabalhar. Não, isso é prioridade. É prioridade a nossa avenida, é prioridade nós tirar. Tu imagina, olha o terreno nobre que nós temos ali, e é uma vergonha para nós ter aquele lugar ali. O projeto já está acontecendo, tá no final já, estamos na planilha orçamentária. Uma outra prioridade que eu cito. É a continuidade da Jorge Lacerda, ela termina lá no Morro da Prefeitura, né? Quando abrir a Serra da Rocinha, nós podemos ter um anel viário por fora que vai dar lá embaixo na primeira rótula que vai para o ermo. Quer dizer, a máquina agrícola pode passar por lá. Mas nós não podemos mais esperar que o governo estadual ou federal vai mandar recursos. Nós não queríamos pegar esse dinheiro. Nós queríamos que viesse em forma de convênios. Mas se os que foi conveniado já não vêm, tu imagina. Se eles vão mandar novos convênios para nós. O ano que vem é o ano de eleição. E como eu falei, eu não posso ficar em casa de pijama. Eu preciso trabalhar. Bom, qual é a solução que sobrou para nós? Hã? A solução que sobrou para nós é nós irmos atrás de recurso barato, de recurso rápido.
Certo.
Hã? Então, se nós olhar toda a linha de mercado. O Tadeu tem uma vasta experiência bancária, ele fez esse trabalho minucioso para nós, foi em todas as agências financeiras procurar dinheiro. O dinheiro mais barato que nós temos hoje no mercado é esse. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos mandar para a Câmara de Vereadores, para que os vereadores se sensibilizem também com a nossa causa de que esse dinheiro vai ser revertido em obras estruturantes e prioritárias, voltada para o desenvolvimento e conforto e segurança dos nossos habitantes. Tá? Então, esse projeto de lei está tramitando, acho que segunda-feira vai ser discutido isso. Sim. Né? E da nossa parte, a Caixa Econômica Federal já nos liberou esse dinheiro. Até eles mesmos já fizeram uma avaliação. Nós tínhamos disponibilidade de 25 milhões de reais, mas nós só optamos por 10. Porque esses 10 milhões nós vamos conseguir fazer essas três obras estruturantes. Não sei se o Tadeu gostaria de complementar alguma coisa nesse assunto.
O prefeito Beto Biava está em Brasília.
Opa.
Ele está ouvindo o nosso programa lá. E ele diz o seguinte: estou em Brasília vendo o caso desde 2019. Não resolve. Então, um abraço aí, né? Prefeito Beto Biava.
Inclusive, o Beto Biava já fez o Finisa.
Exato.
O prefeito do Arroio do Silva já fez o Finisa. Sim. O prefeito do Ermo já fez o Finisa, aprovado, inclusive, pela Câmara de Vereadores. Uhum. Então, quer dizer, todos os prefeitos estão observando que o Pix, cara, até o final do nosso mandato, não cai mais. Uhum. E eu não vou ficar de pijama em casa. Certo. Eles também já foram atrás de recursos, conseguiram, a Câmara aprovou, e eles vão dar continuidade na solução. Mas, Betinho, se tu estiver me ouvindo, notícias da 285 aí. Um abraço.
Como o Sandro falou, foi muito bem explicado, o FINIS é uma operação de crédito que a Caixa Econômica Federal disponibiliza para os governos estaduais. Tá? A Caixa nos ofereceu, e qualquer banco, quando te oferece dinheiro, é que sabe que tu tens capacidade de pagamento. Então, Sim. Quando a Caixa Econômica Federal veio oferecer para o Turvo, ela sabe que o Turvo tem condições de pagar essa operação financeira. Tá? É uma operação financeira exclusivamente para investimento. Ah, e essa é a ideia do Sandro e do Oswaldo, é fazer novos investimentos no nosso município, modernizando o nosso município, dando segurança para as pessoas, dando qualidade de vida para os turvenses. Uhum. Ah, então, essa é uma operação de crédito importantíssima, e isso foi passado para todos os vereadores, eles estão munidos de todas as informações. Querem apoiar ou não querem apoiar esse tipo de operação que o município faz, na segunda-feira eles vão decidir. Tá? Mas nós nos colocamos desde a segunda-feira passada, estivemos lá, conversamos com todos os vereadores, o gerente da Caixa se disponibilizou, foi lá, explicou a linha de crédito. Então, todos eles estão cientes de que é necessário e de que esse recurso será muito bem aplicado, até porque a responsabilidade do Sandro e do Oswaldo, né, é muito maior do que o valor desse que está sendo tomado. Então, é uma linha de crédito que vem trazer desenvolvimento para o nosso município.
Muito só para complementar, Moro, esse financiamento não é cheque em branco. Tá? Uhum. Nós temos projeto da Jorge Lacerda pronto. Nós estamos com o projeto quase pronto de tirar a nossa garagem daqui.
Certo.
E a revitalização da Avenida Municipal é via CIA, consórcio, uhum, intermunicipal, que dispensa a licitação. Então nós temos até o valor aproximado de quanto nós iremos investir na Avenida Municipal. Então, temos o projeto da Jorge Lacerda, temos também o projeto da garagem e nós temos a dispensa da Avenida Municipal. Tá? Então, não é cheque em branco.
Muito bem. Prefeito Beto Biava já respondeu para você, viu? Audiência DENIT semana que vem em Florianópolis.
Opa, excelente, excelente. Ó, inclusive, tem uma comissão que está indo para Brasília, de Turvo, atrás de movimentação da nossa festa do colono, que também poderá se fazer presente junto com essa comitiva que poderá ir lá no DENIT junto para nós buscar mais, para nós apertar mais, digamos assim.
É, tem que apertar, né?
Tem que apertar
o LAC aí, com certeza. Muito bem. Bom, essa explicação, então, a respeito desse projeto Finisa, né? Agora vamos falar, então, um pouquinho também sobre servidores, né? Temos informações aí sobre pagamentos salariais, antecipação do 13º.
Muito bem, eu vou deixar para o secretário Tadeu tratar desse assunto.
Secretário, então, traz mais detalhes para a gente. Por favor, Tadeu.
Quanto ao pagamento de salários, né, o Sandro já esteve aqui semana, um outro dia, nós já antecipamos, né, a primeira parcela do 13º salário. Eu acho que, não sei se na MESC teve um outro município que fez isso ou não, uhum. Nós já antecipamos o pagamento no dia 20 deste mês agora, de junho. Todos certo. Os servidores já receberam a primeira parcela do 13º. O salário de junho, amanhã, estará na conta de todos os servidores também. Uhum. Então, o Sandro e o Oswaldo têm uma preocupação muito grande com o pagamento do salário dos servidores. Isso a gente tem feito sempre bem antes da data limite que a gente teria para fazer. Tá? Uhum. Então, eu acho que é uma obrigação do município, a gente vem cumprindo isso à risca sempre. Tá, Pim?
Muito bem. Falando sobre esses pagamentos, então, secretário, como é que a prefeitura gerencia essa folha de pagamento, esses gastos com os servidores?
A folha de pagamento, na verdade, quem trabalha ela para nós, quem disponibiliza na conta dos servidores, é um banco, né? Um banco contratado que a gente tem. Né?
Certo.
E o nosso Departamento de Recursos Humanos tem todo um controle por cada secretaria da necessidade, da quantidade exata necessária de funcionários, de servidores que precisam para prestar um bom atendimento para os nossos munícipes. Uhum. Ou seja na educação, seja na saúde, no social, obras, agricultura, SIACO, enfim. Todas as secretarias têm uma necessidade mínima de pessoal, que é isso que o município trabalha.
Sim. Perfeito.
Eu queria complementar, se me permitir, Moura.
Pois não.
Existe um limite máximo de gastos que a prefeitura pode gastar sobre a receita, que é 54% da receita.
Certo.
Certo? Então, todos os prefeitos de Santa Catarina e do Brasil, eles não podem ultrapassar 54%. O nosso é 40%. Uhum. E vale a pena ressaltar que nós não temos nenhum funcionário no CISAMESC. Nenhum. Uhum. Todos são da Prefeitura Municipal. Tá? Então, é rara a Prefeitura aqui do Vale do Araranguá, que tem 40% de folha da arrecadação, que não tenha funcionário no CISAMESC. Isso é muito importante ressaltar. Tá? Então, as nossas contas com o pessoal está extremamente equilibrada, porque nós somos muito rigorosos nisso.
Ok, então. Perfeito. São explicações, então, a respeito do projeto Finisa, também dos servidores, pagamento, antecipação de salários, né? E também esse gerenciamento.
Moro, tu me permite? Às vezes existem alguns questionamentos, algumas dúvidas da população. Mas quantos funcionários tem a prefeitura? Nós trabalhamos, como eu falei, com o número mínimo necessário e de acordo com a necessidade da população. Eu não posso ter um posto de saúde fechado com um técnico de enfermagem só atendendo. Esse posto de saúde precisa de médico, esse posto de enfermeiro, de técnico de enfermagem. Nós temos especialistas que vão... Então, nós temos que contratar pessoas para dar o atendimento que a população do Turvo merece. Uhum. Né? Eu acho que a população do Turvo, a preocupação nossa é justamente isso, é o atendimento da população. Então, o número de servidores é maior hoje, é maior... foi menor, não é isso que a gente olha é o atendimento, é a satisfação do nosso servidor, do nosso munícipe, tá? Ele tá estando recebendo o serviço público de qualidade e que ele merece.
Ele me fez lembrar de uma coisa, Moro, que é importante a população saber. Em 2020, quando a gente pegou a prefeitura, nós não tínhamos a Vânia Zacarão aberta.
Sim.
Nós estávamos em pandemia e a zona... A creche, né, ela tinha sido inaugurada, porém nunca tinha sido dado aula lá. Uhum. E só lá tem 31 colaboradores. Então, obviamente, que mais 31 colaboradores, com o número que nós temos hoje, e mais muito mais médicos que nós temos, nós chegamos a um número crescente, porque nós estamos servindo mais, nós estamos prestando mais serviços. Uhum. Certo? A nossa unidade aqui de São Luís tinha uma enfermeira, técnica de enfermeira na época. Hoje nós estamos lá com 3 médicos, dois geral e um pediatra. Se for no Morro Chato, tinha uma auxiliar de enfermagem. Hoje lá nós temos psicólogo, dentista, médicos, técnico de enfermagem. Quer dizer, nós estamos prestando serviço. E vale a pena ressaltar, em 2020 tinha gente cadastrada no CISAMESC.
O que é que
nós
acontece,
não temos Pinho? Ninguém lá no CISAMESC.
O que é que acontece? Quando os gastos, o comprometimento da receita do município fica batendo próximo de 54%, que é o limite, uhum, legal, alguns prefeitos abrem mão para não extrapolar esse gasto, contratam funcionários, servidores via consórcio. Uhum. O município de Ituva não faz isso. Tá? Nós estamos com 40,09% de comprometimento da folha de pagamento. Isso é gestão.
É gestão.
Isso é gestão.
Perfeito. Ok, então. São implicações, então, do prefeito Santos, secretário José Tadeu Arsena. Eu vou fazer o intervalo comercial, depois a gente vai voltar, né, para mais informações. Vamos falar a respeito, então, da agenda do prefeito Santos Ciribelli em Florianópolis ontem. Falando de Florianópolis, estou recebendo aqui uma informação, depois a gente pode confirmar também aqui com o secretário Tadeu, o prefeito Sandro, né, que o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, vai estar em Jacinto Machado às 10 horas da manhã. É uma informação aqui do vereador Vânio de Mello, lá de Jacinto Machado. O presidente também vai estar aqui?
Sim, Mauro, sim. Nós temos, inclusive, já um café programado para hoje à tarde com o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, e certo. Tu já está convidado para participar também, tá?
Muito bem.
Ele deve chegar em Turvo pela programação em torno de 13 horas, né?
13 horas.
E deve sair daqui em torno de 15 horas.
É que ele tem uma audiência hoje...
Uma audiência pública em Criciúma. Mas ele, né, vem visitar Turvo. É um parceiro nosso, né, o Mauro, né? Um grande amigo.
Está inclusive fechado também a universidade gratuita agora aí, né?
Então... Inclusive contribuiu com um novo posto de saúde para a Cidade Alta. Está sendo construído.
Muito bem, então estaremos acompanhando essa agenda do presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. Prefeito, vamos então agora falar a respeito da sua agenda ontem na capital do estado. Primeiramente, vamos falar a respeito de um assunto também que está em evidência no município de Turvo, que é a respeito da Casan. Você esteve lá, inclusive tem perguntas aqui de ouvintes, né? Moro, bom dia. Será que o prefeito consegue dar uma olhada nessa tarifa cobrada pela Casan? No meu caso, eu pago R$ 70,00 mensais de água e esgoto e a conta esse mês chegou a R$ 220,00 com consumo para uma casa de 3 pessoas. Você pode, então,
claro,
trazer mais detalhes?
Claro que sim, Moro.
Obrigado.
Primeiro, eu gostaria de mandar um grande abraço ao vice-prefeito Oswaldo, né, que passou por uma pequena cirurgia, está se recuperando, até justificando que ele gostaria de estar aqui junto comigo com o Tadeu, mas ele está se recuperando. Né, e aí mando aqui um abraço para ele. Moro, ontem a nossa viagem a Florianópolis foi para nós irmos na Ares. Ares é uma agência reguladora intermunicipal de saneamento.
Certo.
Nós pagamos essa empresa mensalmente para fiscalizar os atos da Casan. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Tá? O que acontece? Estivemos ontem lá, fomos muito bem recebidos pelo Adir, que é o diretor, e tivemos a sorte de chegarmos lá, ter uma reunião de toda a presidência, com todos os envolvidos com a Ares. Inclusive, tem um cidadão aqui de Jacinto Machado, que é engenheiro, que também faz parte, diz ele que tem uma irmã, que é casada com um dos Toneto aqui de Turvo. Nos atenderam muito bem. E nós fomos exatamente lá levar para a Ares, já que ela é uma agência reguladora da Casan, ela trabalha para o município de Turvo, não para a Casan. Veja bem, ela é uma agência reguladora intermunicipal de saneamento, é um consórcio criado pela FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, exatamente para dar suporte para as prefeituras, porque nenhuma prefeitura de Santa Catarina tem profissional capacitado para brigar de frente com uma Casan. Então, essa agência, lá dentro, tem engenheiro de saneamento, tem advogado, tem engenheiro civil, tem economista, tem professor da Universidade Federal, que eu conversei muito com ele lá, um senhor chamado Toninho. Uhum. O que nós marcamos? Nós marcamos uma fiscalização da Ares entre o dia 17 de julho a 21 de julho. Eles mandarão os técnicos aqui para Turvo, onde eles virão ver se realmente estão prestando serviço de esgotamento sanitário, se estão fazendo adequadamente o tratamento de esgoto, se as tarifas de energia, caso tenha as reclamações, eles irão analisar se essas tarifas estão, se esse consumo está abusivo ou não. São eles quem estudam e ficam fiscalizando a tarifa de energia entre o equilíbrio das despesas e receita, eles brigam de frente com esses prestadores de serviço.
Certo.
Tá? Então, dia 17 a dia 21, pelo menos ficou agendado com a Ares, para que eles venham a Turvo fiscalizar, de posse do relatório de que eles vão fazer a nossa fiscalização aqui em Turvo, nós vamos marcar uma reunião com todos os vereadores, com toda a comunidade, com todas as pessoas que têm dúvida, para a gente discutir o que está acontecendo, para depois sim conversar com a Casan.
Muito bem.
É um assunto que está nos incomodando, é um assunto que a gente vê que a sociedade está descontente, e nós temos um contrato que não foi assinado no nosso mandato. Esse contrato foi assinado em 2010, ele vai até 2030, são 20 anos, nós estamos no meio do contrato e nós somos obrigados a cumprir o contrato. Se vocês acompanharem Criciúma, Criciúma mudou até de agência reguladora para tentar brigar com a Casan e perdeu. Uhum. Tentou rescindir o contrato com a Casan, não conseguiu. Então, quer dizer, são amarras gigantes que tem dentro de um contrato, que não foram feitos por nós e que nós somos obrigados a cumprir. Mas a nossa obrigação nós vamos fazer. Uhum. Que é ir buscar essa agência reguladora, trazer para o nosso município, antes de ficar falando bobagem, Moro, nós vamos trazer a agência fiscalizadora, vai verificar todo o processo, desde a hora que nós captamos a água, a hora que nós tratamos a água, a hora que nós entregamos para a casa do consumidor, a hora que se forma de esgoto, se o esgoto está voltando para o rio tratado. Essa empresa vem para isso. Da posse dessa informação, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Porque, por enquanto, nós estamos assim, ó, é um tiroteio. Eu estava voltando de Florianópolis ontem, um amigo meu me passou uma mensagem muito, muito indignado, pedindo para que eu fosse lá na Casan e eu virasse a mesa, que eu chutasse a mesa e tal, porque ele é um assalariado e tem R$400 por mês de água e esgoto. Isso é um absurdo, mas nós temos que ver caso a caso. A Casan, se nós formos lá agora conversar com ela, ela vai dizer, eu estou fazendo o nosso trabalho, estou fazendo o meu trabalho. E nós temos que trazer essa empresa especializada com esses técnicos todos para que venham a Turvo para ver o que está acontecendo. Uhum. Depois a gente dá uma resposta para a nossa sociedade, certo? Então não adianta nós ficar aí para cima e para baixo falando mal, botando a Casan contra a comunidade, botando o esgoto que não está ligado, tal, não está ligado. Nós temos que ver. Obedecer a lei, porque já está escrita, e brigar com quem sabe, que é a agência reguladora. E ontem nós fomos muito bem recebidos por todo o conselho, né, deliberativo da Ares, e que estará aqui entre o dia 17 e 21. Então não adianta falar muito, tem que agir. É o que nós estamos fazendo.
Então aguardamos então a visita então aí para os dias 16 e 21, né?
Olha, saímos de Florianópolis com esta data, uhum, tá? E aí estamos aguardando a confirmação essa semana.
Muito bem. Prefeito, vamos falar...
Inclusive, ô Moro, estava me passando despercebido, tá? Estivemos em Florianópolis ontem, eu, o vereador Patrick Nazari, o procurador, Dr. Pedro, e também a secretária de saúde, Renata, que foi muito importante a conversa que nós tivemos com a Ares, porque nós estamos tendo, olha só, hein, nós estamos tendo muitos problemas psicológicos em nosso município. A Ares nos alertou que existe muito metal pesado nas águas do interior e que isso desencadeia problemas psicológicos. Olha bem só, tipo alumínio, tá? Tipo ferro, isso desencadeia doenças psicológicas. A Renata já pegou isso no ar e já vai pesquisar sobre isso para ver o que está acontecendo. Nós vamos nas escolas pegar a água do interior, por exemplo, na Laurita, de onde é que vem aquela água? Uhum. Na Boa Vistinha, de onde é que vem aquela água? Nós vamos fazer uma análise profunda, não quero saber quanto é que vai custar, para ver se existem esses metais pesados dentro da nossa água. Tá? E aqui fica a nossa gratidão, porque quem iniciou essa conversa foi o vereador Patrick, na Câmara de Vereadores, tratando sobre Casan, da preocupação que ele tinha com relação ao abastecimento. Ele tem uma boa relação com os diretores aqui do Turvo, nós também temos uma boa, ótima relação com os diretores da Casan aqui do Turvo, mas eles estão fazendo o trabalho deles, e nós precisamos trazer então a Ares para que, junto com a Casan, a gente veja qual a solução de todos os problemas do nosso município.
Ok, perfeito então. Muito bom. Faltando então agora 12 minutos e meio para as 9 horas, vamos voltar então para a sua agenda em Florianópolis. Você falou da Secretaria de Saúde. Uhum. Você também esteve na Secretaria de Saúde do Estado?
Estivemos lá também, Moro, junto com a Renata e junto também com a Andresa, que a Andresa é, me ajuda aí, Tadeu. Andresa...
Gerente Regional de Saúde.
Sim. Tá, então estivemos lá, o vereador Patrick, Dr. Pedro, eu e a secretária Renata, tratando de alguns assuntos que julgamos muito importantes. Uhum. Tá? Primeiro, nós precisamos de uma ambulância. Ela prometeu que nos enviará uma ambulância nova. Como nós estamos com um problema de deficiência, ela vai mandar uma ambulância emprestada do Estado enquanto vai ser licitada a ambulância nova. Golaço já foi feito aí de arrancada. Segundo, nós passamos para ela da nossa preocupação da alta complexidade que nós temos a nível de região. Tá? O Hospital Regional é o único município que atende a alta complexidade. Só que a fila não anda. Né? Nós fizemos um plano piloto aqui em Turvo, né, sábado passado, onde nós fizemos um mutirão da pediatria, da ortopedia. Fizemos um mutirão, tinha 65 pessoas, aparecendo 63. Olha, um número bastante expressivo. Né? Onde, dos 63, a alta complexidade era 1,8. E muitos que tinham que fazer um exame extremamente caro foram fazer raio-x que nós temos em Turvo. O que, que nós fizemos? Trouxemos um especialista em ortopedia e trouxemos um especialista na regulação. Cada cidadão que sentou na frente do médico, o médico examinou, classificou e já deu um andamento para que situação era. E a maioria veio para a média complexidade e está lá na fila da alta complexidade. E nós contamos isso para a secretária de saúde, a Carmen Zanotto, ontem.
Sim.
Ela ficou louca. Mas não é possível. Foi. Inclusive, a secretária Renata foi muito bem e sugeriu ela fazer um plano piloto em Santa Catarina. Na hora, na minha frente, ela pegou o telefone, convocou uma reunião virtual com todos os agentes da região, da MESC, Amurel, REC, região Oeste, para discutir sobre isso, porque eu tenho certeza que o número de alta complexidade vai cair. Uhum. Então, essa foi uma notícia muito boa, Moro, que nós tratamos com a secretária Carmen Zanotto. Nós estamos com outros pleitos também, que logo, logo a gente vem aqui contar para vocês, que vai ser sensacional com relação ao Vale do Araranguá. Tá? Falamos que nós precisamos mais agilidade no atendimento. Ela passou números para nós extremamente preocupantes. Né? E nós saímos de lá com uma sensação de que a saúde em Santa Catarina está em boas mãos. A secretária Renata vem fazendo um belíssimo trabalho. Né? A relação que ela tem com a Carmen Zanotto é muito boa. Isso vai nos render muitos frutos. Uhum. Veja bem, nós estávamos ontem reunidos. A Carmen pediu duas vezes para que ela voltasse agora de manhã para Florianópolis, para que participasse numa reunião de alta cúpula. A Renata, nesse momento, está se dirigindo a Florianópolis novamente, porque a secretária Carmen pediu para que ela voltasse lá para ajudar ela no encaminhamento dessa reunião. Então, quer dizer, nós estamos dentro de casa.
Certo.
E nós precisamos, dentro disso, baixar a alta complexidade, principalmente da pediatria.
Uhum. Tá? Ortopedia. Ortopedia.
Da ortopedia. E tenho certeza que breve nós teremos boas notícias de saúde, ainda melhores notícias de saúde dentro do nosso município.
Muito bem. Prefeito Sandro, vamos então fazer o rodízio final aqui das informações. Né? Sua viagem também à capital do estado, você esteve na Secretaria da Agricultura.
Foi.
Qual o objetivo?
Olha, saímos ontem daqui, era 4:30 da manhã, com uma reunião já agendada às 9 horas na Secretaria da Agricultura, 10 horas na Ares e 3 horas da tarde na Secretaria de Saúde. Né? Então, 9 horas nós estávamos lá. Fomos novamente muito bem recebidos pelo secretário Colato, né? E também pelo adjunto João Carlos. Eles pediram para nós passar lá, realmente para nós homologarmos, então, o nosso pedido de 50 mil reais para subsidiar a nossa festa do colono.
Certo.
Então, eles pediram para a gente passasse lá para conversar e tratar sobre esse assunto. Estivemos lá, ainda ganhamos uma caixa de semente de legumes e verduras, que sempre está no porta-mala do carro ainda, que nós vamos entregar para as escolas. Então, na Secretaria de Saúde, foi isso, de Educação, de Agricultura, foi isso que nós fomos fazer. Né? Dar continuidade ao pedido de 50 mil para a nossa festa do colono, que está sacramentado. Agora, a Casa Civil vai mandar para a Fazenda vai liberar e depois nós vamos fazer o convênio.
Muito bem. Ouvinte pergunta. Por que no bairro São Luís não tem parada de ônibus, já que os alunos ficam na chuva?
Não é só o bairro São Luís, tá? É a comunidade do Turvo inteira. Inclusive, quem está cuidando isso para nós é a secretária Elisete Educação e o vice-prefeito Oswaldo. Nós temos licitado já 10 paradas de ônibus, né? Há um ano e meio atrás, nós fizemos um arranca-rabo caprichado com o DEINFRA, porque nós queríamos colocar parada de ônibus na SC-285, e eles não permitiram. Ah, não permitiram, agora que esse novo governo a gente está conseguindo já convencê-los da necessidade. Então, só mais um pouquinho que já está saindo do forno, já está sendo licitado, e em breve nós já estaremos colocando uma parada de ônibus aí. Está licitado já.
Muito bem. Ouvinte pergunta, até vou parafrasear aqui a minha transmissão no futebol, né? E o turbo baixo parou por quê? Porque parou o turbo baixo, prefeito. Você que também gosta bastante de futebol e já foi campeão aí, multicampeão em turbo.
Turbo baixo não parou, não. Eu acho que o cidadão que está perguntando aí não observou que nós estamos em obras ali. Ah, nós estamos fazendo um alargamento da ponte, que nós estávamos muito preocupados em terminar aquele asfalto ali sem alargar aquela ponte, porque é segurança. Estamos investindo R$250 mil naquela ponte, onde nós estamos fazendo que ela fique pista dupla, para que nós, depois de abrir e terminar aqueles 1.290 metros que nós temos ainda ali de estrada, aquilo ali não tenha acidente. Para nós ainda é mais importante começar a ponte e terminar do que terminar o asfalto. E nós tivemos a preocupação, então, de licitar, está fazendo a obra, nós não paramos, não. Depois disso, nós colocamos brita para que fique ainda a estrada bem arrumadinha, tá? Para que não tenha problema de buraco. Então, não parou, não. Agora, se parar mesmo, é porque o governo do estado não vai repassar mais PIC para nós, porque aquele dinheiro ali é um dinheiro repassado do José Milton Schaefer, que é um convênio, e nós estamos esperando o governo se mexer. Este ano de 2023, eles não repassaram um centavo para prefeito nenhum de Santa Catarina. Então, o dinheiro que nós vamos terminar aquele asfalto é dinheiro do governo do estado que repassa via convênio. Então, estamos aguardando o Estado. A nossa parte da ponte é dinheiro, recurso que a gente conseguiu no governo federal e também parte de recurso de R$50 mil, recurso próprio, onde nós estamos não deixando parar turbo baixo.
Ok, então.
Tá bom? Nós temos com muita responsabilidade cuidando disso.
Muito bem. Eu só gostaria novamente de pedir compreensão para os nossos ouvintes, porque nesse momento eu não consigo ouvir nenhum áudio aqui, né? Porque a nossa mesa está ocupada. Então, quem desejar fazer pergunta, que escreva aqui para a gente das próximas vezes também para o prefeito Sandro, tá ok? Então, agradeço aí a compreensão. Estão perguntando aqui se sobre a barragem do Rio do Salto. Alguma informação?
Está em andamento, né? Barragem do Rio do Salto, quem está cuidando disso? Uma especialista que trabalhou 15 anos dentro do IMA, que trabalha dentro do gabinete do José Milton Schaefer. Ela trabalha 24 horas por dia cuidando disso e está evoluindo, tá? Está evoluindo.
Ok, perfeito então. O Carlos Everaldo de Stefano Neguinho está parabenizando pelo trabalho, juntamente com o secretário Tadeu. Também o vereador Rogério D'Agostinho está participando conosco, também mandando um abraço, parabéns aí para o prefeito Sandro e também para o José Tadeu Arseno. E também o Luiz dos Santos Pereira, que é o Luiz, né? Está agradecendo aí todo o trabalho que foi feito juntamente com ele, tá ok?
Não, obrigado, Luiz, precisava, a secretária Renata esteve muito próximo dele. Ele foi um ex-servidor da casa, ele merecia toda a atenção. Melhoras aí, Luiz.
Perfeito, então. Secretário José Tadeu Arseno, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Parabéns aí pelo trabalho realizado. Aguardamos a sua volta aqui no nosso café.
Eu que agradeço, Moro, sempre a disponibilidade sua e de toda a Rádio Imigrantes, né? É sempre um prazer, uma satisfação a gente poder comparecer aqui.
Perfeito. Prefeito Sandro Siribelli, muito obrigado pela sua participação, também parabéns aí pelo seu trabalho, aguardamos a sua volta aqui, pode ser de repente na quinta-feira próxima ou em outra oportunidade.
Nós é que agradecemos, Moro, como eu sempre repito aqui nos microfones da Rádio Imigrantes, a gratidão é nossa por nos dar a oportunidade de prestar conta dos nossos atos. Veja bem, nós estamos aqui desde as 8h30 contando dos nossos atos, o que fomos fazer em Florianópolis, o que nós vamos fazer da água e do esgoto. É isso que nós precisamos fazer, informar a nossa população e nós estamos à disposição. Um bom dia a todos.
Muito bem. O pessoal do Jornal Imigrantes está parabenizando aí pela ótima entrevista realizada então, né?
Muito obrigado.
Um abraço.